Senhoras e senhores deputados, nós vamos continuar a nossa reunião. Portanto, eu peço que quem quiser conversar possa fazer lá fora. Pode chamar... Sara? Sara, pode chamar os senhores da... Está bem. Mas é que nós temos pouco tempo. Senhoras e senhores deputados, eu peço desculpa de estar a ser um pouco indelicada, mas temos de facto ainda uma agenda de trabalhos para cumprir e pouco tempo para isso. Senhoras e senhores deputados, na próxima audiência com o Grupo Português de Ativistas do GAT, foram informados que no máximo a audiência só podia dispor de 30 minutos de nosso tempo. Mas acontece que, como temos ainda que discutir a questão da fixação da redação e temos a questão da ordem do plenário se começar às 14h30, eu vou pedir ao GAT e também aos senhores deputados que possamos ser o mais sucintos possíveis, visto que isto foi já uma manifestação de boa vontade da nossa parte, porque o pedido da audiência era muito urgente. Eu só espero é que nos tragam. Nosso senhor deputado. É uma ainda. Oh, senhora deputada, os grupos parlamentares têm vários deputados. Como deve compreender, isto nós temos que uns fazer pelos outros. Diga. Não, 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 eu sou deputado. Eu avisei que só... faz favor de entrar. Doutora Rosa. Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós o Grupo Português de Ativistas sobre Tratamentos HIV e HIV-Sida, que pretende fazer um balanço e perspectivar o futuro. Bem-vindos uma vez mais a esta comissão. Eu informei o Presidente da Direção que só dispunhamos no máximo 30 minutos e eu peço desde já desculpa pelo nosso atraso, mas temos uma agenda muito sobrecarregada e hoje, ainda por cima, o plenário começa meia hora mais cedo. Por isso, queria, antes de dar a palavra, de pedir o máximo de concisão possível para esta audição, esta audiência. Quando estiverem prontos, podem começar a vossa apresentação. E desde já agradecemos este esforço no sentido de sermos todos muito breves. Obrigada.
Muito obrigada. Acho mesmo, primeiro queria agradecer de facto à Comissão de Saúde ter aceito receber-nos num período tão complicado e ainda por cima depois do INEM, isto é coisa simples de discutir. Gostava só que muito brevemente o João Brita Edna e o Daniel que me acompanham se apresentassem, porque é a primeira vez, acho eu, deles na Assembleia.
Ora, muito boa tarde. Meu nome é João Brito, sou coordenador do projeto Checkpoint, que é um projeto do GAT dirigido à população dos homens que têm sexo com homens, e estou cá a convite do Luís, que faço parte também da direção do GAT.
E é vice-presidente.
Obrigado.
Boa tarde, eu sou Edna Tavares, trabalho na moraria migrantes, trabalho essencialmente com as mulheres migrantes da comunidade quiniense. Venho a convite do Luís, também sou membro da direção do GAT.
Desligar o seu microfone, está bem? Bom, e muito bom dia, o meu nome é Daniel Simões, sou membro da Comissão Executiva do GATT e neste momento sou também Policy Officer do GATT e mais uma vez muito obrigado por nos receberem.
Muito bem, então, de facto, muito rapidamente, era só relembrar que historicamente nesta legislatura se fez a primeira grande resolução sobre VIH-Sida em 2011, foi votada unanimemente no plenário. Nós consideramos, fazemos um balanço positivo de que tenha sido feita a resolução, no entanto, gostaríamos também de mostrar aquilo que nos parece que são os desafios que permanecem para uma próxima legislatura. Isto em democracia nunca está nada, nunca está tudo feito, e portanto era só relembrar muito rapidamente aquilo que nos parece que foram coisas que de facto correspondem àquilo que foi a recomendação da Assembleia da República, que nós chamamos quase os verdes, o que damos uma nota no amarelo e o que ficou no vermelho, isto é, que apesar de ter sido recomendado, não foi implementado. E, dizendo de novo, até para introduzir depois o follow-up da apresentação, o que nós pensamos é que, face à evidência disponível, existem algumas medidas que podem ser, e políticas que podem ser controversas, mas necessárias e baseadas no conhecimento, que gostaríamos de perceber se ainda é possível um consenso entre partidos ou se temos áreas de divergência em que diferentes forças políticas se posicionarão de maneira diferente em relação à implementação ou não dessas respostas. Portanto, em relação ao que consideramos ser um sucesso, foi que, de facto, como recomendado, houve a aprovação, divulgação e implementação de um plano nacional, que não aconteceu aquilo que temíamos e que era recomendado que não acontecesse, que era a degradação da qualidade terapêutica por razões de natureza económica e financeira. No entanto, passámos um período muito complexo durante estes 4 anos em que frequentemente houve racionamento de medicamentos e, em alguns casos, houve stockouts, isto é, as pessoas terem ido à farmácia hospitalar e não terem os medicamentos para serem entregues naquele dia. E numa doença que é crónica, que é preciso tratar e que as pessoas fazem tratamento para a vida, a periodicidade de um mês como limite de entrega de medicamentos para o período de tratamento de um mês parece-nos claramente insuficiente e esperamos que rapidamente se possa ultrapassar. Depois, outra coisa que nos parece que, apesar de tudo, foi um sucesso foi a implementação de um sistema que garante, que é o Civida, que garante o tratamento e a recolha dos dados dentro do Sistema Nacional de Saúde. Um dos problemas, este sistema está a funcionar, este sistema foi finalmente implementado. A única e grande crítica que nós fazemos é que os dados devem poder ser acessíveis por parte dos interessados, com certeza com um processo transparente, e até agora não temos nenhum dados publicados que são essenciais para tomar decisões em políticas de saúde sobre o que se passa com a retenção, com a adesão, com o número de pessoas, com as pessoas, quais são, quando é que começam tratamento, etc. E isto está claramente disponível, trata-se de vontade, de transparência na gestão da informação. Em relação àquilo que nós chamaríamos os amarelos e, portanto, sucessos parciais, claramente, e acho que o Parlamento contribuiu decisivamente para isso, houve um reconhecimento da dimensão da epidemia do VIH-Sida em Portugal. A segunda parte, que nos parece que deveria ser repensada de novo para a próxima legislatura e quem tiver responsabilidades governativas, é que o mandato atribuído ao Diretor Nacional do Programa e à própria DGS é absolutamente insuficiente no modo em como pode influenciar e propor soluções dentro do sistema hospitalar, dentro do sistema de saúde, etc. Ou seja, nós vemos normas e indicações e recomendações que saem do Programa Nacional que não têm qualquer impacto, nem são reconhecidas como válidas, por exemplo, pelos conselhos de administração hospitalares, por razões que eventualmente serão boas, mas, portanto, este mandato precisa de ser afinado e, finalmente, de ser reforçado. Ou seja, o Diretor Nacional, ele próprio publicou no último relatório, trabalha mais ou menos com duas pessoas e ele próprio trabalha a tempo parcial, sendo também o coordenador para a área das hepatites e da tuberculose. De facto, isto é existir no papel, mas não ter meios para poder funcionar. A participação das pessoas infectadas e afetadas na tomada de decisão e um apoio público transparente às suas organizações, de facto, a situação que não foi iniciada nesta legislatura já tinha começado antes. A principal nota que nós fazemos é da necessidade de quando se discute o desenho de novas políticas ou de novos projetos, desde o início sermos ouvidos. Nós sabemos que não temos poderes, não somos mandatados para tomar decisões, mas o que pensamos é que, se formos ouvidos de início, podemos contribuir, ou não, para que se evitem determinados problemas. Aquilo com que temos sido confrontados é que diplomas legais, etc., nos chegam quando são publicados. E, portanto, mesmo quando identificamos erros, más escolhas do nosso ponto de vista, etc., que às vezes até são reconhecidas por todos, é demasiado tarde e obrigaria a um processo muito complexo de revisão daquilo que foi a legislação. Outra questão em relação ao apoio público é que, de facto, entendendo, e nós até às vezes demais, e tendo sido acusado quase de sermos mais aliados do governo que da oposição, isto é, tendo nós entendido que estávamos numa situação, que o país estava numa situação complicada e que, portanto, eram aceitáveis alguns, muitas das questões de contenção de despesa, etc., na verdade, durante estes quatro anos, apesar da promessa do Sr. Ministro da Saúde em 2014 e da cabimentação no Ministério da Saúde de um apoio às organizações da sociedade civil, ele foi deferido e acabou por não ser autorizado pelo Ministério das Finanças, e todo o pouco apoio que nós tivemos durante estes quatro anos veio de poupanças do dinheiro que é atribuído ao VIH-Sida pela verba dos Jogos Sociais e que devia ser utilizado pelo Dr. António Diniz, não para nos apoiar, digamos assim, mas para os investimentos que ele próprio precisaria de fazer no plano. E agora vamos parar quase o rolo das lamentações. A outra questão é que nós temos sido, o apoio que recebemos tem sido na prestação de serviços para que temos que encontrar financiamento adicional. Isto é, o apoio não é nem para gerar políticas, nem para pensar, nem para organizar as próprias atividades da comunidade, é para prestar serviços que são importantes, muito importantes, mas contratados com uma percentagem do dinheiro, ou seja, nós prestamos um serviço e ainda temos que encontrar o cofinanciamento para esse serviço que prestamos. E depois, nota talvez, até porque está aqui o João Brito, é que todas as organizações internacionais, incluindo a Organização Mundial de Saúde e a CDC, que publicaram como boa prática aquilo que fazemos no checkpoint e no checklist, e com resultados de grande relevo, em 31 de dezembro o projeto checklist deixou de ter qualquer tipo de financiamento. É uma espécie de consulta de saúde sexual e tratamento de ISTs dirigida às mulheres trans e aos homens que têm sexo com homens, embora que era uma população-chave. Nós conseguimos manter o projeto durante estes 5 meses. Temos tentado várias negociações para continuar, mas se não acontecer nada vamos fechá-lo no final deste mês, porque não conseguimos, de facto, aguentar com os custos que são inerentes a este projeto. Andando mais depressa, a implementação do projeto, o que nós pensamos é que não houve os meios para que alguns dos compromissos que são assumidos e estão escritos no plano tivessem sido identificados. Em relação às questões do teste, que mais ou menos a Assembleia da República e todos reconheceram como um dos grandes desafios, isto é, esta epidemia, um dos problemas mais graves é o número de pessoas que não sabem que estão infectadas, e a única maneira de saberem que se estão infectadas é testarem-se, e há um reconhecimento no papel de que nós precisamos dos serviços de urgência, do Sistema Nacional de Saúde, dos cuidados primários e dos serviços de proximidade informais de saúde. Finalmente, e para dar um exemplo daquilo que dizia em relação ao mandato da DGS e do Diretor Nacional do Programa, no final do ano passado, e já tarde do nosso ponto de vista, houve uma publicação de uma NOC, que ainda por cima tem caráter normativo, que previa que no Sistema Nacional de Saúde todas as pessoas fossem testadas pelo menos uma vez. E isso correspondia a um estudo feito pela Escola Nacional de Saúde Pública, o professor Perlman, que propunha essa estratégia junto com o rastreio periódico nas chamadas populações em maior risco. Isto quereria dizer que, ao abrigo desta norma, publicada há 6 meses, mais ou menos, nós temos um objetivo numérico de 4 a 5 a 6 milhões de portugueses que deveriam ser testados. O uptake da norma vai, em números um bocadinho inflacionados, em 6 mil. Ou seja, isto quer dizer que nós não estamos nem sequer a secretos a superfície. Para termos em 3 ou 4 anos 5 milhões de portugueses rastreados para o VIH, temos que passar a ter 1 milhão, 1 milhão e meio de testes anuais. Do outro lado, que é aquele onde nós trabalhamos mais, que se tem revelado na prática muito eficaz, que é ir à procura e oferecer e promover o rastreio junto das populações que são mais atingidas, e temos uma epidemia concentrada, é isso que de alguma maneira qualquer um dos três faz no seu campo. Nós ainda não temos normas e recomendações de como devemos funcionar, ou seja, os projetos vão sendo aprovados e de alguma maneira eles próprios estabelecem a norma, mas não se percebe, quem quiser entrar nesta área, quais são as orientações que têm. Agora, em sucessos, eventualmente a questão mais premente, e isso era o desafio que também deixava quer à atual maioria, quer à oposição, é que 4 anos atrás votaram todos unanimemente que nesta área, especialmente VIH, tuberculose, hepatites, etc., que os doentes precisavam de ter liberdade de escolha e ter uma referenciação garantida. Acontece todos os dias no nosso trabalho que há pessoas que não querem ir ao centro de saúde que lhes está atribuído, com razões ou sem razões, não querem, ou não querem ser seguidos no hospital que seria da sua área de referência. E, sobretudo, na zona da Grande Lisboa e Península de Setúbal, onde se concentram mais de 65% dos casos acompanhados de infecção e dos novos casos de infecção, a situação é pior do que era no início da legislatura. E, portanto, isto é, digamos, aquilo que eu até o gato gostaria de dizer, se seria possível, ainda antes de fecharmos esta legislatura, de haver algum avanço nesta questão, que se tem tornado, aliás, a própria Assembleia várias vezes tem mandado perguntas para o Ministério exatamente a ver com estas questões. A outra questão, e falando agora de um assunto que também tem levantado grande celeuma e, enfim, atenção, que é a questão da hepatite C, aquilo que nós dizemos é que tinha sido aqui sugerido que houvesse um modelo de financiamento hospitalar que assegurasse a possibilidade da pessoa escolher, mas também a possibilidade de não haver barreiras no acesso ao tratamento. E este modelo de financiamento, com as inovações e eventualmente algumas coisas a limar, que foi encontrado para a hepatite C, que esperamos, há uma série de questões que ainda ficam para responder e que devemos ver, do nosso ponto de vista, seria, naquilo que ele tem de melhor, replicável para as áreas de saúde pública e das epidemias. Ou seja, nós não entendemos que seja possível, na situação atual de respeito dos orçamentos hospitalares, de limites muito rígidos ao aumento com a despesa em medicamento e também à previsibilidade da despesa, que sem haver pagamento centralizado seja possível que os hospitais que querem tratar e os serviços que querem tratar possam fazê-lo se não houver uma solução deste tipo. E agora são só números e estou quase a chegar ao fim. Outra coisa que já se intuía em 2011, mas que em 2015 não temos dúvida nenhuma e até a conhecemos melhor, é que a solução para aquilo que a Organização Mundial de Saúde, a ONU-SIDA e o SCDC preveem, que seja o controle e com vista à eliminação da epidemia de VIH, isso quer dizer que devemos trabalhar até 2020 para termos 90% das pessoas que conhecem o seu estatuto, 90% das pessoas que estão no sistema de saúde e em tratamento e 90% das pessoas que têm carga viral indetectável. E neste momento o conhecimento, quer de saúde pública, quer de saúde individual, convergiu para a primeira vez, e foi há coisa de 15 dias que fechou o grande ensaio multicêntrico START, de que em qualquer nível da doença, desde que a pessoa tenha a infecção por VIH, deve ser tratada. Deve ser tratada porque isso previne a transmissão, e isso era cada vez mais claro, mas agora então não há dúvida nenhuma, e deve ser tratada por ela própria, porque entre aqueles que iniciaram tratamento no momento do diagnóstico e os que esperaram, de facto, todos os indicadores foram a favor dos que tinham iniciado tratamento. O que quer dizer que Portugal precisaria, em vez de pôr 1000 doentes em tratamento por ano, que é aquilo que tem sido comum nos últimos tempos, deveria planear pôr pelo menos 5000 em tratamento nos próximos 2 anos, em cada um dos próximos 2 anos, e depois, face também ao melhor conhecimento da epidemia, fazer um esforço de tentar chegar a 90%, quando soubermos se são 60 mil, isso quereria dizer, até 2020, termos, em vez das 28 ou 29 mil pessoas que estão em tratamento neste momento, termos perto de 45 mil. Isto só é possível, quer com um modelo de financiamento adequado, quer com uma negociação séria de encargos para o Sistema Nacional de Saúde que permita a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, de acordo. Penso que o facto de, como vimos na hepatite C, e espero que acordos com mais companhias se sucedam àquilo que foi feito com a Gilead, é possível com negociações fortes conseguir preços que permitam o acesso universal. E agora o último ponto mesmo, que era, isto não foi possível este ano. Houve uma conferência há um ano e meio aqui na Assembleia da República sobre uma questão que nos é cara e que eventualmente explica muitos dos problemas que temos tido em relação a estas doenças, que seria uma iniciativa legislativa em torno das questões do estigma e da discriminação. Portanto, o nosso desafio é, percebendo que nesta legislatura não haverá tempo, etc., era de se ficar na agenda para a próxima legislatura de refazermos este trabalho. Os nossos apelos à Comissão é que voltem a constituir-se na próxima legislatura, que além do VIH, e isto é também de acordo com aquilo que é a melhor prática e as melhores recomendações, incluíssem as questões das hepatites virais, da tuberculose e das ISTs, que são epidemias que têm ligações, e mesmo dos grupos-chave, que eventualmente se encontrasse um novo momento de liderança política com uma resolução atualizada passados estes 4, 5 anos, e esperamos que continuem com o vosso compromisso, como até aqui. Muito obrigado.
Obrigada pela explicação. Eu penso que esta exposição foi de facto em jeito de balanço e para perspectivar o futuro, e desde já vos cumprimento pelo trabalho que têm feito ao longo de tantos anos e que têm estado sempre, apesar dos constrangimentos a que fomos todos sujeitos, têm mantido sempre uma atividade tão importante nesta área. Eu sei que todos os senhores deputados, e tendo constituído o grupo de trabalho, que continua a existir, apesar de não ter reunido, mas continua a existir, penso que já vem sendo um hábito desta Comissão constituir vários grupos de trabalho, entre eles uma questão, o grupo de trabalho de acompanhamento das questões do HIV-Sida. Isso será numa próxima legislatura. Eu não sei se os senhores deputados presentes querem pôr alguma questão, fazer algum comentário. Digo desde já que depois não haverá muito tempo de resposta, mas penso que é devido um comentário. Faz favor, Sr. Deputado Elza Paz.
Senhora Presidente, muito obrigada. Eu também estou muito preocupada com o tempo, porque tenho um agendamento já a seguir e estou com dificuldades de tempo. De todo modo, gostava, em jeito de balanço, também de saudar o GAT aqui presente, nomeadamente o Luís Mendão e toda a sua equipa, e saudá-los pelo ativismo também que têm feito nesta área, e ele é extremamente importante para acelerar as estratégias de intervenção política política que são urgentes relativamente a um problema que, além de ser um problema médico, é também um problema social, a ver ainda agora pela questão que nos colocou em último lugar, que eu até julgava que não ia falar dela, como não podia deixar de ser, falou com a importância que lhe deu no sentido de que ela venha a ser um compromisso na próxima legislatura, que é a questão do estigma e da discriminação, assegurar os direitos humanos no que diz respeito às pessoas que vivem com esta doença é absolutamente central na construção de uma sociedade promotora de direitos humanos e de justiça e numa sociedade inclusiva. Portanto, quero saudar-vos relativamente a todo o trabalho que têm feito e também à pressão que fazem junto dos políticos sobre esta matéria. Não posso também deixar de saudar o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pelo trabalho de coordenação deste grupo que levou logo no início desta legislatura. Sabemos que depois nem sempre os trabalhos têm o ritmo e a velocidade que eles próprios deveriam ter, mas foi um ponto de partida muito importante a construção daquela resolução na qual participámos também de forma ativa e que foi aprovada por unanimidade, o que introduz desde logo neste dossiê um compromisso político abrangente relativamente a esta matéria, pese embora tenhamos, como é óbvio que temos, algumas divergências, mas aqui valorizamos mais o compromisso do que as divergências, e assim o temos feito ao longo desta legislatura. Não queria prolongar muito, mas não posso deixar de colocar ainda algumas questões que me parece que o balanço que o Luís Mendão fez não tocou muito nelas. Só uma nota muito final. São as questões da prevenção primária e tudo o que tem a ver, como também estava na própria resolução, a educação para a saúde e a forma como, em termos de prevenção primária, a mensagem chega a todas as pessoas, até em idades muito precoces, no sentido de se poderem depois prevenir este tipo de doenças. Portanto, eu não sei se relativamente a esta matéria nos poderiam dar mais alguma informação e salientar mais uma vez o compromisso político do PS para com uma estratégia que deve reunir-nos a todos os grupos parlamentares no sentido de continuarmos este trabalho desta legislatura, que obviamente poderia ter um outro ritmo e um outro aceleramento, mas teve o que teve e, portanto, muito obrigada, Senhora Presidente. Eu quero dizer que vou ter que abandonar a sala.
Pois é, isso é que fazer perguntas e sair, mas, Senhora Deputada, então, depois ficará para outra
questão. A minha colega fica aqui.
Pois, o problema é que nós temos plenário às 14h30, por isso é que eu disse aos senhores deputados um comentário breve. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, reitero o mesmo pedido, por favor, dado o problema que nós temos na gestão de tempo. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o GAT. Aproveito para fazer o registro para a ata que sou membro do Conselho Consultivo do GAT e que está devidamente registado no meu registro de interesses na Assembleia da República. Dizer que tem sido um privilégio, de facto, ser coordenador do Grupo de Trabalho. De facto, a Sra. Presidente e a Sra. Deputada Elza Paes não se recordarão, mas as últimas reuniões o Partido Socialista não compareceu, que era precisamente para discutir a questão de como agir a partir do acabar com o estigma, portanto, a conferência que houve sobre esta matéria. Os serviços poderão informar devidamente a Sra. Presidente. Agora, dito isto... foram marcadas duas e compareceu o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, pronto. Mas não, são questões de agenda, certamente, e daquilo que resultou, infelizmente, é que, estando neste último ano de legislatura, não haveria disponibilidade da parte dos partidos da oposição, aliás, algo que é confirmado pelas próprias organizações não-governamentais que têm reunido, para avançar com alterações de fundo legislativos, que não são fáceis, reconheço, mas que são fundamentais encontrarmos este consenso. E, portanto, registro como positivo aquilo que o Luís Mendão, que aliás tem feito um trabalho notável e que merece o louvor da própria Assembleia da República, assim como toda a equipa a quem eu cumprimento, porque se hoje temos um consenso político foi também fruto da sociedade civil, que percebeu muitas das exigências que os tempos difíceis que nós atravessamos ao longo destes últimos 4 anos exigiam de facto encontrar soluções e estiveram sempre mais preocupados do lado das soluções do que, criar problemas. Dizer que daquilo que levantam do ponto de vista de desafios Um dos grandes desafios é manter-se este consenso, subscrevemos em absoluto e concordo com o alargamento para as áreas de acordo com aquilo que a Organização Mundial defende para a questão da tuberculose e das hepatites, faz todo o sentido. De facto, o nosso comparativo direto em termos de programas de assistência financeira é a Grécia, em que foi um desastre absoluto naquele país, a gestão do VIH. É o contraste absoluto com aquilo que aconteceu aqui. Conseguimos, de facto, manter os padrões de qualidade. Em termos da terapêutica antirretrovírica, isso foi visível. Mesmo as questões que foram identificadas de stockouts, procurou-se resolver e que foram no pico da crise e que foram devidamente ultrapassadas, assim como houve um decreto histórico que exige que os hospitais forneçam medicação pelo menos por um período de um mês, algo que não estava devidamente estabelecido na palavra da lei. A questão dos dados e o tratamento dos dados hoje é incomparável com o passado, hoje conhecemos de facto a realidade e Portugal tem vindo a diminuir ao longo, apesar dos constrangimentos do programa de assistência, quer o número de novas infecções, quer o número de mortes, quer o relato de casos de estigma e discriminação, tem vindo a descer sistematicamente e hoje sabemos-lo porque temos registros que o permitem afirmar. Concordo que temos que encontrar forma de os disponibilizar de uma forma a que a comunidade possa utilizar esses dados. É importante também não esquecer e reforçar aquilo que foi dito aqui. É importante que as organizações de base comunitária e ONGs sejam mais envolvidas desde o início dos processos. Nós fazemos isso aqui na Assembleia da República, é fundamental que o mesmo aconteça a nível governamental. Reconheço que os projetos, particularmente de iniciativa das ONGs, têm que ter o financiamento. Temos o caso do Checkpoint, que é um exemplo paradigmático de como a ONG, perante uma necessidade efetiva de encontrar uma solução para uma comunidade vulnerável, dos homens que fazem sexo com homens, precisava de uma solução específica e avançaram. E avançaram com financiamento próprio e, aliás, é uma iniciativa que existe aqui em Lisboa, em que, por exemplo, eu, enquanto coordenador, apelei a que a Câmara Municipal de Lisboa, na altura presidida por António Costa, deixasse de cobrar a renda de 2.500 € que cobra ao GAT para manter o checkpoint aberto. Aliás, que renda que eu creio que ainda hoje estão a pagar e que esse dinheiro poderia ser gasto, certamente, noutras áreas, ainda para mais, para um espaço que é de propriedade municipal. Mas, dito isto, há naturalmente espaço para melhorias. A questão das normas de orientação clínica para a terapêutica, aquilo que foi dito por Luís Mendão, é preciso não esquecer que a área do VIH foi uma das poucas áreas que já teve uma NOC revista e já está em processo de revisão uma segunda vez num espaço de uma única legislatura, o que é histórico, e que, de acordo com as informações que chegam desse grupo de trabalho, teremos uma NOC que responde aos normativos internacionais, exigindo a que todos aqueles com menos de 500 CD4 iniciem de imediato terapêutica e permita aos médicos iniciar, mesmo que esse critério não seja cumprido. E, portanto, aquilo que o Luís Mendão aqui falou do ensaio multicêntrico START possa ser devidamente respeitado. Para terminar, Sra. Presidente, a questão da rede de referenciação...
Agradeço, termino, Sr. Deputado.
Peço desculpa, mas é o balanço também da coordenação. A questão da rede de referenciação que foi aqui falado, dizer que o diretor do programa, António Diniz, veio aqui a esta Assembleia há pouco tempo dizer que já entregou à tutela a proposta, que é uma proposta que reúne o consenso dos principais atores envolvidos e, portanto, subscrevemos inteiramente a importância de mesmo a ser aprovado. A questão do modelo de financiamento que garanta a liberdade de escolha das pessoas com a infecção por VIH é algo que é fundamental, de facto, manter-se na agenda, assim como todos os outros desafios que foram aqui levantados, particularmente as normas de orientação para a realização de testes em meios informais, que continuamos a considerar que é fundamental no tal modelo de diagnóstico precoce que nós preconizamos como fundamental no campo da prevenção primária e secundária. Dito isto, eu penso que o balanço, apesar de todos os constrangimentos, foi positivo. Portugal, de facto, hoje é visto como um exemplo nestas matérias, é muito fruto do trabalho de base comunitária que é feito pelas ONGs, foi fruto também do consenso político que se conseguiu gerar e, portanto, que possamos aprender e crescer sobre estas lições aprendidas numa próxima legislatura, independentemente de qual for a composição desta comissão, é o meu voto também. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho pedido palavra, Sr. Deputado Paulo Almeida, pediu uma palavra, não foi? Pediu?
Sr. Presidente, certamente.
Sim, eu queria só dizer ao Sr. Deputado, antes de... Quando eu me referia que o grupo não tinha reunido ultimamente, eu tinha a ideia, a última reunião foi de facto no dia 10 de 12 de 2014. Portanto, era esse que não tinha reunido ultimamente. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS-PP, queria apresentar os meus cumprimentos ao GAT, aqui presente, e agradecer a exposição feita neste balanço de legislatura que também está prestes a terminar. Do mesmo modo, agradecer a todos os deputados que fizeram parte do grupo de trabalho numa matéria tão, tão importante quanto esta, que nos preocupa e que certamente manter-se-á sob, entre aspas, vigilância e cuidado extremo em futuras legislaturas. Um especial apreço, obviamente, pelo trabalho do Sr. Coordenador, do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que é devido e que certamente se manterá também no futuro. Agradecia que a exposição que foi aqui apresentada fosse deixada aos serviços para melhor o CDS poder inteirar, até porque eu estou sem óculos e não consegui ler. Tá? É só por isso. Muito obrigado.
Vai ser distribuído se deixar. Obrigada. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em meu nome pessoal e no nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o GAT, e todos os elementos aqui presentes. Saúdo o trabalho que têm desenvolvido em prol desta questão que consideramos que é uma questão de saúde pública e que deve e tem que ser melhorada, nós consideramos isso. Todas as questões que aqui fizeram e o balanço que fizeram, o grupo parlamentar acompanhou, acompanhamos essas questões, fizemos a intervenção que consideramos e que estava ao nosso alcance, e que foi, participamos não só nas reuniões dos grupos, como apresentamos propostas, como questionamos e fiscalizamos a atividade do Governo sobre esta temática, porque há questões, de facto, que têm e que têm que ser melhoradas. Não podemos permitir as dificuldades de acesso aos tratamentos, não podemos continuar a ter dificuldades na dispensa de medicamentos. Não, nós temos um caminho, já fizemos um caminho, é verdade, mas há um caminho ainda muito grande que temos que percorrer. E a questão da prevenção, a questão da integração, a questão das hepatites é uma questão que nós temos que acompanhar, que temos e temos exigido do Governo uma clarificação do plano da prevenção, porque na altura da disponibilização dos tratamentos é importante o tratamento, mas não podemos deixar de exigir a elaboração do plano e a concretização do plano da prevenção, porque é esse nível de facto que nós temos também que investir e investir muito. E há aqui, depois deixaram uma questão que é crucial. Temos que continuar a trabalhar contra o estigma, contra a discriminação. Há questões que continuam a ser prementes, esta de facto é uma questão premente, há questões que não colocaram aqui, mas que não foram resolvidas, a questão dos seguros e as dificuldades que são colocadas às pessoas infectadas no acesso aos seguros, os preços exorbitantes que lhe causam, as dificuldades financeiras das instituições que desempenham um papel muito grande na comunidade e não podemos ter uma palavra e mostrar muito apreço pelo trabalho das comunidades quando depois não se alocam os recursos, não se disponibilizam os recursos para elas de facto serem verdadeiros parceiros nestas organizações. E disseram uma coisa muito importante e que nós questionamos aqui, quer o Ministro, quer o Diretor do Programa Nacional, é que de facto o Programa Nacional tem que ter recursos e tem que ter recursos financeiros, tem que ter recursos humanos para poder pôr em prática aquilo que foi definido e aquilo que visará, de facto, a melhoria do país nesta área. E, portanto, da nossa parte, o compromisso que nós fazemos é que continuaremos empenhados a acompanhar e a colocar
obrigada,
aquilo que nós consideramos
deputada.
Que é justo. Já terminei, Sra. Presidente.
Eu percebi que ia terminar, por isso é que disse obrigada. Faz favor, Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo, como é óbvio, por cumprimentar o GAT, todos os presentes. Saudar o vosso trabalho, a vossa persistência, a vossa cidadania, no fundo. Como sou a última a falar, tenho duas opções, ou vou agora aqui também fazer o balanço e dizer e falar, ou então vou ser um bocadinho mais prática, não é? E tentar compensar o adiantado da hora. É pena que esta audição se faça com tão pouco tempo, mas isso a Sra. Presidente também já explicou e eu peço que compreenda os constrangimentos que a vida parlamentar por vezes tem e que penso que neste caso concreto não significa de modo nenhum menor importância às questões que aqui nos trouxeram. Eu quero agradecer muito o balanço e a avaliação da legislatura. Aliás, se me é permitido, acho que até é uma boa prática. Se todas as ONGs e todos os setores da sociedade fizessem, bom, nós teríamos o trabalho muito mais facilitado, mas não é só uma questão de ter o trabalho facilitado, é sobretudo a possibilidade de um espírito crítico sobre aquilo que foi feito. Não é? Isso é que é o mais importante, é que as pessoas... o que é que se fez e o que é que não se fez e o espírito crítico sobre isso. Portanto, acho que é uma boa prática no final da legislatura termos aqui a vossa avaliação, que é bastante completa e que eu acho que identifica os problemas onde eles se colocam, as insuficiências, não é? Os tais amarelos, não é? Como vocês consideraram, numa analogia também muito, muito interessante. Claro, também não vou fazer aqui o balanço da atividade, da participação do Bloco de Esquerda nesta área, também é conhecida, nós damos o nosso melhor. É assim que eu gostaria de sintetizar. Acho que o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho aqui no âmbito da Comissão é de sublinhar e é positivo, não fui eu que participei nele, mas acho que deve continuar. Agora, importa para o futuro, eu acho bem que nos tenham trazido o desafio de que na próxima legislatura continue um compromisso político sobre a importância deste tema, a visibilidade e um certo compromisso, pronto, tenho que repetir a palavra, em termos das medidas políticas. Agora, nós não sabemos qual vai ser a composição da próxima Assembleia da República, eu sinceramente espero que seja muito diferente desta, como é óbvio, mas espero que esses compromissos continuem a estar em cima da mesa. E acho que os partidos políticos têm agora uma oportunidade muito importante para dizer quais são os seus compromissos na campanha eleitoral. E depois, sempre já com a noção de que o gato, no final da legislatura, fará a avaliação e por isso ninguém poderá não dizer. Eu gostaria de, pronto, dito, acho que isto é o principal, acho que nos trouxeram aqui a vossa opinião, a vossa avaliação e é para ela que temos que olhar. E acho que equacionam alguns problemas. Eu não quero aqui, eu acho que... numa matéria como esta, com a importância que esta tem, é importante nós registarmos os avanços, porque se houve avanços, esses avanços foram os avanços da humanidade. Foram os avanços da humanidade, não são de mais ninguém. E é muito importante também que se verifiquem os pontos fracos. Não é? Claro que eu tenho uma visão crítica sobre muitos aspectos. Eu acho que a política seguida pelo governo... não é neutra e em nenhum setor da sociedade, muito menos o foi na saúde e claro que também atingiu toda a matéria do VIH e SIDA e outras. Isso é a avaliação que forçosamente eu tenho que fazer. Agora, é preciso também equacionar os pontos-chave onde a intervenção tem que continuar e acho que esses ficaram, e aliás parece-me que até são consensuais entre todos, a questão da liberdade de escolha e a questão, eu introduzia aqui também, para além do compromisso contra o estigma e a discriminação, que é, permitam uma expressão, uma bandeira política e que deve ser levantada pelo Parlamento, porque isso vai dar um sinal, a questão que também foi colocada na apresentação pelo Luís Mendão, que é o problema da meta de mais pessoas a iniciarem o tratamento, os tais 5 mil por ano e depois ao fim de 2 anos desavaliar, se eu entendi-me bem. Eu acho que esta é, a par da questão da liberdade de escolha, que é fundamental, e do tratamento, é uma questão que deve ser colocada, porque... termino com isto, Sr. Presidente, é como o Luís Mendão dizia na sua intervenção inicial, mesmo que corresse tudo bem, mesmo que não houvesse amarelos, não é? Nós estaríamos aqui de certeza a dizer que na próxima tínhamos que subir o patamar, porque é assim mesmo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Luís Mendão, peço-lhe que seja breve, por favor.
Muito obrigado. Registo os compromissos. Agradeço a sugestão de que algumas destas coisas nós gostaríamos até de as discutir individualmente com as diferentes forças políticas, porque não temos aqui espaço. Agradeço a demonstração de disponibilidade de todos para continuarem a manter na agenda política e com prioridade e liderança política este assunto e, portanto, resta-me felicitar por aquilo que se fez e dizer que, de facto, temos, na verdade, um enorme caminho e grandes desafios para a próxima legislatura. Eu já não penso a mais que uma legislatura, isto já é longo-mirante, e de facto a integração das várias epidemias fará todo o sentido em termos de economia e de refletirmos conjuntamente e encontrarmos soluções que se beneficiam mutuamente. Ou seja, estruturas extremamente verticais nos tempos que correm podiam ser, e até contrário àquilo que seria alguma tendência de guardar a nossa dama, nós queremos que a nossa dama vá com outras damas que precisam de ir juntas e trabalharem juntas nesse sentido. Portanto, o resto de legislatura, no entanto, ainda estamos à espera que algumas coisas aconteçam durante esta. Por exemplo, a questão de se resolver o problema que temos tido com as referenciações e com a liberdade de escolha, era muito importante que fosse resolvido o mais depressa possível. E muitíssimo obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores deputados, isso já não vai ser possível porque nós ainda não acabámos a reunião. Não se esqueçam, ainda temos mais um ponto. De qualquer forma, agradecemos. E este jeito de balanço, penso também é muito importante a questão do diagnóstico. Muitos deputados de facto estiveram presentes em ações. Eu penso que esta boa vontade de manter este tema na ordem do dia nos diz respeito a todos, não é? Vai continuar. Eu acho que é impossível ao longo de tantos anos ter estado e agora de repente fazer um apagão, e como ainda bem que disse o Luís Mendão, houve durante esta legislatura avanços e esses avanços têm que continuar. Muito obrigada.
Obrigado.
E até uma próxima oportunidade. Se não se importam, não me levanto, que é para continuar a dirigir os trabalhos. Senhoras e senhores deputados, vamos então fixar a redação final. Penso que é tão pouco e tão evidente que poderíamos terminar isto agora. Portanto, temos um deputado de cada grupo parlamentar, do PSD até temos mais. Eu penso que, se não vissem nenhum inconveniente, poderíamos então tentar, pelo menos, resolver esta questão de fixar a redação final. A senhora deputada Conceição Bessa Ruão já explicou o que está em causa. O que está em causa é que, de facto, caiu a expressão nomeadamente, isso foi votado, e nós temos aqui o relatório da discussão e da votação na especialidade. Eu penso que os senhores deputados já têm na vossa posse, e portanto o que decorre agora é que a senhora deputada Conceição Bessa Ruão considera que onde é que está? Pronto, então não era aqui, com licença, já sei. Que é o seguinte, onde está, é no número 3, não é? Do artigo 9º, onde está, não é aqui, não. Para efeitos do disposto na linhas G e H do número 1, o investigador e a instituição onde corre o estudo clínico autorizam o acesso direto dos representantes do promotor, do monitor e do auditor. Ora, assim, de facto, parece que é do promotor, do monitor e do auditor. E a senhora deputada Conceição Bessa Ruão considera que, estando esta redação, permite o acesso a todos a todos os representantes, tanto do promotor, como do monitor, como do auditor. Não, é, é a senhora deputada. Não, que este me desculpe, permita-me o seguinte, o que está em causa é quando a senhora deputada Conceição Bessa Ruão disse o que disse, acha que está, que aqui se abre o acesso a todos os representantes de todos, do promotor, do monitor e do auditor. E o espírito da lei, ou o espírito da discussão, era de restringir e não de alargar. Foi o que eu percebi que a senhora deputada disse. Bom, portanto, é isto que está em causa. Agora, vamos continuar. Qual é a proposta que faz? Diga. Então, diga.
É que eu acho que não se pode fazer proposta nenhuma. Não está aqui em causa nem o espírito da lei, nem o conteúdo da lei, senhora Presidente. Não, estamos a ler o texto, está aqui, o relatório. Nós não podemos mudar o que aqui está. Portanto, não é preciso...
Não,
não, não podemos, não podemos. Aliás, senhora Presidente, a minha posição é que...
Pode haver votos
dá-me
contra.
Dá-me licença.
Não pode haver votos contra. Faz favor, termina.
Eu acho que não, é, não está aqui em questão nada do conteúdo político. Está aqui escrito, aprovaram, passa-se a ler o seguinte. Não se pode mudar em sede de redação final. Aliás, se persistirem em fazer essas propostas, nunca se poderá ser feito sem o parecer da Presidente da Assembleia da República. É uma questão formal. Pronto, eu não digo mais
deputada,
nada.
Senhora deputada, já... eu quando lhe disse a proposta, senhora deputada, não, eu sei muito bem o que é que nós estamos aqui a fazer. O que o artigo diz, e bem, é a redação final só pode aperfeiçoar o estilo, sem modificar o pensamento. Portanto, nenhum de nós estava aqui a querer alterar ou fazer alterações. Nós estamos é a tentar ver se conseguimos chegar a um consenso no que diz respeito à redação. Se aceitamos esta redação ou se não aceitamos. Senhora, senhora deputada, isto é para fixar a redação. Se nós achamos que não é esta redação, nós temos meios para... É evidente que nós não vamos fazer aqui proposta nenhuma. Nós vamos é saber o que é que queremos fazer neste momento, se fixamos ou se não fixamos. Faz favor. E para isso não pode haver votos contra.
Senhora Presidente, eu tenho aqui uma solução que é minimalista e que, se substituirmos a vírgula onde está representantes do promotor e pusermos dois pontos, enunciamos quem lá pode ir, o monitor e o auditor. Trocamos a vírgula por dois pontos e resolvemos a questão.
Senhoras e senhores deputados, quanto à redação final, propõe-se que se altere uma vírgula por dois pontos ou não propomos? Acham que altera muito o... Não altera ou que altera ou que não altera? Dois pontos, senhora deputada.
A lei... A gente conhece as histórias que constam para aí.
Ó, senhora deputada, mas oito, toda a gente conhece a história da vírgula, para acrescentar. Agora há uma coisa que eu lhe quero dizer, a fixação da redação final existe para alguma coisa. Senão nós não podíamos fazer nada, isto não vai alterar o pensamento. É uma questão de aperfeiçoamento de estilos, diga-se e repito. Só um bocadinho. Muito bem, senhora deputada. Agora vou dar a palavra, depois eu já faz favor, senhor deputado Miguel Santos, e se não se importa de explicar onde é que é...
Sim, eu acho que seria preferível falarmos um de cada vez, porque senão não, já temos com muitas horas de trabalho. Nós temos uma reunião do Grupo de Trabalho de Estatutos exatamente às duas agora, portanto vamos continuar. Eu não sei a que histórias é que a senhora deputada se refere, não faço a mínima ideia. Aquilo que nós propomos aqui, se calhar é para evitar esse tipo de interpretação que a senhora deputada referia. De acordo com a pontuação que existe agora, e ao contrário do que foi o espírito de todos os grupos parlamentares quando aprovamos esta lei, de acordo com esta redação, interpreta-se que podem ter acesso os representantes do promotor, os representantes do auditor e os representantes do monitor. Isto por causa de uma vírgula. Isto por causa de uma vírgula. Se nós colocarmos a seguir a representantes do promotor, em vez da vírgula, dois pontos, e continua exatamente tudo igual, eu julgo que fica bastante mais claro que só podem ter acesso os representantes do promotor, dois pontos, ou sejam, do monitor e do auditor. E, portanto, e com isto, se a senhora deputada conhece essas histórias, que eu não faço a mínima ideia quais são, garantimos que não vai haver histórias. Porque estão aqui todos os grupos parlamentares e, para não haver histórias, o que podemos todos afirmar que era este o espírito que estava no diploma. Muito obrigado.
Faz a vossa deputada. Ó, senhoras e senhores deputados, querem que esta discussão se faça noutra altura? É melhor, não é? E, pronto, muito bem. Então, já sabem qual é... Eu acho que estamos todos muito cansados. A senhora deputada já explicou qual é a proposta. Cai é dois pontos, o monitor e o auditor. E assim é numa visão restritiva, que foi por isso que caiu o nomeadamente. Pronto. Mas vamos ter oportunidade, isto também não é, não tenho esta pressa, ainda agora estava a pensar porque é que nós estamos com esta correria, de facto, não é preciso. Só queria saber quando é que querem discutir esta questão, amanhã antes do plenário? É, às duas, não é? Muito bem, e acham que há... Mas também há amanhã plenário às 14h30. Pois é, então querem amanhã, que é 13h, no fim das reuniões dos grupos? Pronto, então... Muito bem, muito bem. Pois é, como compreendo, não pode haver... Pronto, então digam, por favor, qual é a... Não, longe de mim, eu não obrigo a nada. Mas qual é que é a hora que pretendem? Pronto, o que eu quero dizer é... Pois, pelo menos até amanhã já têm que vir com a questão. Eu acho que isto demora 5 minutos. As reuniões dos grupos parlamentares, eu acho que podíamos fixar aqui... Um quarto para uma reunimos, acham que a um quarto para uma já estão resolvidas as reuniões dos grupos parlamentares, reuníamos um quarto de hora para discutir esta questão, fixarmos a redação e pronto, e assim tinham tempo de ir almoçar e depois de vir à reunião do grupo de trabalho, que é só às duas. Pode ser? 12h45? Pronto.
12? 13?
Não, não. Não, eu dizia antes... Para poderem ir almoçar e depois vir para a reunião da... Então diga, senhora deputada, diga para mim, é-me indiferente. Foi porque me disse que prefere a um quarto para as duas, é isso?
Não, senhora, eu já disse que vai, eu não sei se será que vai.
Pois, mas como estava a dizer que preferia, podia ser que viesse. Se preferirem às 13h45, por mim encantada. Eu só digo isto por causa das reuniões dos grupos parlamentares e depois... Não, tem às duas. Pronto, então se for uma hora antes, acho que tem ainda tempo de ir almoçar. Sim? Mas se quiserem mais cedo... Não? Pronto. Pois... Pronto, então 12h45, agradeço, depois nos digam qual é a sala, só para este efeito, que é a fixação da redação. Agradeço então que venham com as posições já definidas. Doutora Rosa, agradeço também que veja...
senhoras e senhores deputados, com muita tolerância, estamos todos muito cansados já, são muitas horas seguidas, muito pressionantes. Esta reunião pode ser muitíssimo rápida, porque, pelo menos na minha perspectiva, só existe aqui uma coisa a discutir. Nós temos as propostas de alteração aos estatutos das ordens, de todos os partidos políticos, todos apresentaram propostas de alteração. A do Partido Socialista, ao que eu julgo perceber, entrou fora de prazo e, portanto, eu pergunto aos grupos parlamentares se alguém se sente incomodado com o facto ou se quer fazer relevar esse facto. Da parte do PSD não o faremos. E, se assim for, portanto, estão todas admitidas as propostas de alteração. Os serviços têm que nos dar aqui uma perspectiva de tempo para nos conseguirem apresentar os quadros relativos a cada uma das ordens, tratada individualmente, com as várias propostas em termos comparativos. Doutora Rosa.
Sim, na próxima semana teremos isso.
Próxima semana?
Sim, sim. Agora,
então,
a próxima semana é ali, não é? Claro. É fácil, segunda e terça vamos para o portal.
Mas leva o computador e os protestos todos. Eu sugeria, assim sendo, que os serviços tenham, naturalmente, cada grupo fará a avaliação, e é matéria que, pelo menos para nós, nos vai ocupar bastante tempo, queremos fazê-la com cuidado, o que nos remete para a semana de 6 a 10 de julho. Nós temos jornadas parlamentares de 6 a 7 de julho, sim.
Mas
22 de julho. Isto é perfeitamente enquadrável. Nós temos a 6 a 7 jornadas parlamentares da coligação. Temos dia 8, quarta-feira, debate do Estado da Nação. E depois só teremos plenário dia 22. É isso que está previsto. Eu ficava confortável se nós marcássemos uma reunião para começarmos. Eu acho que a próxima reunião já não é para estarmos a conversar, não é? É para pegar nos quadros comparativos e começar a votar. Na semana de 13 a 17. De 13 a 17, digam as preferências, quer dizer, eu também posso dizer a minha, não é? A minha é qualquer uma. Estou ao serviço da nação.
Portanto, nesta semana não há plenário.
Não. Senhor. Passamos para 15, quarta-feira, então. Dia 15, quarta-feira, sugeria que começássemos de manhã e deixássemos a agenda disponível. Podíamos tentar fazer o esforço de concluir tudo num só dia. É muito? É votar, quer dizer... Independentemente de cada grupo parlamentar querer comentar e justificar, é ser.
Eu sei que fizeste a reunião, mas não está a
ser capaz de negociar.
Podemos marcar para dia 15, quarta-feira, às 10 da manhã, e deixávamos a duração da reunião em aberto. Eu vou organizar o meu dia por forma a estar o dia todo aqui na Assembleia. Para eventualmente, se tivermos necessidade de continuar no pós-almoço. Seguramente fazemos reunião. Depois logo se vê como é que a coisa corre.
Para a semana nós enviamos
os quatro.
aqui.
Foi um aumento,
dia 15, não sei. Senhoras e senhores deputados, dia 15, 10 horas, vamos conceber que a reunião vai até às 13 e depois logo se vê.
Quantas propostas de alteração há, grosso modo? Tem ideia?
São bastantes.
Menos de 100.
Então, está terminada a reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados.